Boa noite, gente. Boa noite a todos. Olha só. Mais uma vez estou por aqui. Agora, já está falando hoje na live do On The Road com o pessoal de manhã. Já era. Esse canal aqui é meu. E agora, bora que a gente está junto, tá? Demilson chegando aqui. Ó, pessoal de sempre aqui. Johanna, obrigado, Johanna. Olha aqui, quem mais? Alguém da tribo do Distrito Federal? Tem muita gente da tribo do Distrito Federal, Leonice. Vamos esperar a galera chegar, 8:02, horário de Brasília. Só para a gente começar a live, coloca aí se você está conseguindo me escutar bem, se você está conseguindo me ver bem. Boa noite, Diogo. E ó, hoje a gente começou, a gente está no meio do On The Road, hoje é quarta-feira, o pessoal do Brasil aqui que curte um carnaval, tá começando o ano para vocês hoje, lembrando que a gente já tá na metade do segundo mês do ano, e daqui a pouco chega o final do ano e você fez o quê até agora? Maria Ogata, do Japão, legal? Bora, boa noite a todos. Gente, hoje eu vou fazer uma pegada diferente da live, hoje eu vou fazer uma pegada mais técnica. A gente vai falar de mercado, aproveitando a onda do On The Road. Vou mostrar para vocês ali algumas estratégias, alguns métodos operacionais e as regras para você seguir. Porque nas lives anteriores a gente falou muito sobre gestão, sobre psicologia, sobre... Agora, hoje eu vou falar um pouquinho sobre método. Até porque a gente teve um dia um pouco mais difícil no mercado hoje do que nos dias anteriores. E é assim... Né? É assim, nem sempre é favorável, nem sempre o mercado vai estar a nosso favor e vai estar do jeito que a gente gostaria. Hoje a gente sofreu um pouquinho, mas bora lá. Beleza, vamos lá. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal que está chegando. E olha só, a galera demora um pouco para chegar, né? Demora um pouco para chegar. Até que o pessoal chegue, eu quero... Vou compartilhar com vocês mais um trecho aqui, ó, que tem tudo a ver, principalmente quem está começando agora e quem já está um tempo com a gente, para lembrar, né? Porque a importância de você de você fazer um pouquinho por vez, mas fazer com consistência. Que é um trecho como começa o livro aqui, o Efeito Composto, que ele começa assim, ó. Conhece a expressão rápido, conhece a expressão devagar se vai longe? Você já ouviu a história da lebre da tartaruga? E ele fala assim, senhoras e senhores, eu sou a tartaruga. Dê-me tempo suficiente e eu vou vencer, seja quem for, em qualquer altura, em qualquer competição. Por quê? Não é que eu seja o melhor ou o mais esperto ou o mais rápido. Eu vou ganhar por causa dos hábitos positivos que desenvolvi em sintonia com a consistência que uso nas aplicações desses hábitos. Eu sou o maior crente do mundo na consistência. Sou a prova viva que isso é a derradeira chave do sucesso. Ainda que seja, no entanto, o maior obstáculo para os que lutam em triunfar. O que ele fala aqui nesse livro? Ele é fantástico esse livro, acho que todo mundo deveria ter ali na cabeceira, tanto para o investimento como para a tua vida profissional. Ele fala assim, ó, a maioria das pessoas querem vencer na vida, mas elas não são consistentes nos hábitos que vão levar elas até onde elas pretendem chegar. E isso tem muito, eu vejo muito, desde que a gente criou a Neo Valor, que é o nosso escritório de investimento, eu vejo muita gente que começa com uma boa intenção, eu quero me transformar num investidor, eu quero ganhar um bom dinheiro, eu quero garantir a minha independência financeira, e para isso eu vou começar a investir todos os meses um pouco do dinheiro e vou reaplicar os dividendos. Só que 99,9% das pessoas... desistem, mas ó, não dá um ano, eu vou falar para vocês, não dá um ano as pessoas desistem, elas não deixam o juro composto fazer o efeito que deveria fazer. E o que que acontece? Pouquíssimas pessoas que continuam fazendo com consistência, elas acabam tendo um bom resultado. Aí sempre tem o cara que tá lá, ele começou, desistiu, Aí ele recomeça, desiste de novo, recomeça e desiste de novo. E sempre tem aquela pontinha de arrependimento. Nossa, eu devia estar começando antes. Quer um exemplo? Se vocês pegarem, ó, como as pessoas não são consistentes ou elas, como elas demoram para iniciar alguma coisa. Quer um exemplo? Há um pouco tempo atrás, a gente fez uma live. Eu fiz junto com o João, com o pessoal da tribo, né? E o nome dessa live chamava-se O Fim do Dólar, e foi num sábado, onde a gente falou sobre criptomoedas. Um conteúdo que a gente sempre faz para o pessoal da tribo, que depois é tudo gratuito para eles. E o que, que a gente falou no treinamento O Fim do Dólar? Que está até aqui gravado na área de membros. Vou compartilhar a tela com vocês, até para vocês entenderem, antes da gente voltar a falar aqui na live. Ó, e a gente comentou no Fim do Dólar, isso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, área da tribo. E a gente estava comentando sobre criptomoedas, né? Falando mesmo sobre o próprio Bitcoin. Está aqui o treinamento, ficou gravado, até o pessoal da tribo aconselho vocês a assistirem. A hora que você clica aqui, vai direcionar para o treinamento. E aqui a gente vai falar, e a gente deu a nossa visão, tá? A minha visão e a do João. E a gente estava comentando, ó, gente, o Bitcoin, na nossa visão aqui, ele vai se valorizar e pode chegar na casa dos 60 mil dólares, vai romper a máxima histórica, na minha visão, ainda esse ano. E aqui a gente está falando até de algumas pessoas que fizeram fortunas, por exemplo, esse menino aqui que ficou milionário aos 18 anos com Bitcoin. É, aqui, saiu até no Infomoney aqui, o milionário com Bitcoin aos 19 anos, adolescência, dá uma dica crucial para jovens investidores. Né? E o que que acontece? A gente foi dando as nossas perspectivas. E nesse período, o Bitcoin estava na casa dos 39 mil dólares. E a gente foi comentando aqui tudo para vocês. Né? Tudo, falando, dando os conceitos básicos aqui. E a gente falou que acreditava que a gente acredita, eu ainda acredito que vai romper a máxima histórica ainda esse ano e já está na casa dos 51 mil dólares hoje, eu estava vendo, 51 mil dólares. O grande problema é que às vezes a pessoa assiste, ela sabe que, pô, eu concordo com isso e eu vou dar uma olhada, só que deixa para depois. Aí deixei para depois, depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, e vira como o rei da procrastinação. Fica sempre procrastinando. Vou começar depois, ou vou estudar depois, ou depois eu vejo. E nisso, já subiu mais de 10 mil dólares um único Bitcoin. Carlos, mas eu não tenho tudo isso de dinheiro. Eu queria começar com um pouco. Meu irmão, dava para você ter começado com a própria... operando no próprio mercado. Quer ver? Ó, onde que dá para você ver aqui? Ó, utilizando a alavancagem e fazendo um trade. Não precisava nem ir no longo prazo aqui. Ó, pensando no longo prazo. Olha aqui. Ó, se a gente for ver, eu vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, vem aqui. Voltando a falar ali do Bitcoin, das criptomoedas. Pegar aqui. Acho que a janela aqui fica fácil. Ó, ficou mais fácil aqui. E olha só como subiu bastante. Se a gente for pegar aqui, ó, do dia... Vamos pegar aqui, ó, do dia 11, praticamente dia 11 de fevereiro, tava de 47... Aqui, ó, esse mês, ó. Só esse mês já subiu mais de 8% em fevereiro. É, e tá aqui, ó, sendo negociada 51 mil dólares. Quando a gente fez a live lá com o João, estava aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui nessa região. Vamos ver aqui. É, janeiro, ó, 22 de janeiro. Do dia 22 de janeiro para cá, subiu a bagatela de 34%, saindo de 38 mil dólares para 51 mil dólares ali. E é uma visão que a gente vai passando ali, no, principalmente para quem... Para quem é da tribo. Ó, quem colocou ali, ó, o Thiago colocou, dá o like, galera, dá o like. Agora o canal é meu, então faz isso que o Thiago colocou lá. Para que puder não esquecer, deixa o like aí, galera. Obrigado, Thiago. Thiago Walter colocou ali, ó. Deixa o like aí. Beleza? Vamos, Partiu para a live? Agora sim, eu acho que chegou o pessoal, 8h12. E bora lá, vamos começar aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês vão perguntando aí. Vamos parar aqui o compartilhamento. E agora eu quero falar um pouquinho sobre mercado aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui, vamos voltar. Vamos compartilhar lá. E daqui a pouco, lembrando que às 21h20 tem o On The Road acontecendo. Olha aqui, ó. Bora lá. Agora sim, ó, foi. Ó, quando a gente vai... Ó, 21 horas On The Road, começa o nosso outro dia. Aqui eu quero começar a falar um pouquinho sobre os players de mercado. Eu vou falar diretamente para você que está começando agora com a gente no On The Road. Então, quando a gente vem para o mercado, você tem que entender que basicamente vai existir o investidor e o especulador. E existem grandes diferenças para ele. O investidor está com a visão mais de longo prazo. O investidor ele vai comprar um ativo, ele vai investir naquilo com a lógica de ter uma rentabilidade em cima, de preferência dividendos para o longo prazo. Quando você faz um paralelo, por exemplo, com o mercado imobiliário, o investidor é aquele que compra vários apartamentos e monta uma carteira ali de apartamentos e casa ou imóveis, até comerciais, para quê? Para ir vivendo com a renda do aluguel desses apartamentos. O especulador no mercado imobiliário é aquele cara que simplesmente eu vou comprar um imóvel na planta, vou esperar construir, vou vender, vou colocar 40%, 50%, 100% do dinheiro que eu paguei para colocar essa grana no bolso. No mercado financeiro é a mesma coisa. O investidor ele está com a visão de 5, 10, 15, 20 anos, ele vai comprar ações de boas empresas, ele vai investir em fundos imobiliários, simplesmente não para ganhar só com a valorização desses ativos, mas ganhar uma rentabilidade, uma parte do lucro das empresas, uma parte do rendimento de fundo imobiliário. O especulador, que é o trader, aliás, o termo especulador ficou popularizou em 1992, quando George Soros, um grande gestor de fundos, fez um lucro de US$1 bilhão num único dia em 1992, apostando na época contra a libra esterlina lá no Reino Unido e quase quebrou o Banco da Inglaterra naquele momento. E a partir daquele trade que ele fez em 1992, ficou muito popular o termo especulador dentro do mercado. E dentro do especulador, quando você vai começar, a gente consegue subdividir ainda. O especulador como trader, o profissional e o jogador, que é aquele mané que vem no mercado querendo ficar rico do dia para a noite, ele não estuda, ele não sabe o que está fazendo, ele quer facilidade e ele acaba confundindo muito o termo trader, que é um negociador, com um jogo, com aposta, né? Eu brinco com o jogador... Ele faz apostas o tempo todo no mercado. Ele tem banca, ele não tem uma conta de negociação, ele tem uma banca, né? E o trader, existem vários tipos de trader. E isso é muito legal que você vai se identificando. Qual que é o teu favorito? O scalper, simplesmente, ele entra e sai de negociação muito rápido. Às vezes não dá um minuto. Às vezes é segundos que dura uma negociação de um scalper. É muito, mas muito rápido. O day trade são negociações intraday. Né? Por exemplo, o cara que é dono de uma banquinha na feira. O cara vai lá, vai vender maçã, banana, alface, tomate na feira. E o que importa é comprar e vender naquele mesmo dia, com o objetivo de colocar o dinheiro no bolso. E o que, que o day trade ele vai negociar? Ele negocia tudo que possa colocar lucro no bolso dele. Aí, depois você tem o swing trade, que são negociações que duram de dias, semanas, até meses, né? Um swing trade pode durar. Por exemplo, você entrar numa negociação, comprar uma ação da Tesla e você fica 2 semanas comprado em Tesla, a ação subiu, você vende, coloca o lucro no bolso e próxima. Ele está negociando, tá? O que importa para o trader? Colocar o dinheiro no bolso, lucrar com as negociações. E tem o position trade. O position trade já demora mais tempo, pode demorar meses até anos numa negociação. Tem um caso clássico, para quem gosta de filme, de cinema, tem o meu filme preferido, chama-se A Grande Aposta. Na Grande Aposta, o Mike Burry, que é um dos personagens principais, ele faz um position trade apostando, ou seja, negociando contra o mercado imobiliário nos Estados Unidos. É um position, ele ficou mais de 2 anos segurando essa posição até lucrar com ela. Então eu aconselho você dar uma olhadinha lá no filme A Grande Aposta. Se fosse no mercado imobiliário, um position, aquele que, geralmente o trader ali ele vai comprar um imóvel na planta e às vezes demora 1, 2, 3 anos para negociar com lucro. Até tem um pouco, ele vai encontrar até um pouco mais dificuldade de liquidez para os ativos. Então o que, que acontece? Ó, à medida que o tempo que você vai ficando numa posição vai aumentando, o teu risco vai diminuindo. Um scalper que entra numa negociação, e uma negociação é muito curta, o risco dele é muito maior, obviamente. O day trade já é menor do que o scalper. O risco do swing é menor que o day trade, o risco do position trade é menor do que o do swing. E daí, a hora que você entra para a parte de investimento, de 5, 10, 15, você vai reduzindo o teu lucro. É por isso que a gente fala ali, dentro da Neo Valor, os investidores que entram lá, o risco é muito baixo e numa janela ali de 5 anos, quase todo mundo ganha dinheiro. Quase todo mundo ganha dinheiro, mas ganha muito dinheiro segurando as posições. Tá? Então, dá para entender, a hora que você vem para esse mercado, de que lado você está? Você é um investidor ou você é um especulador? Na minha visão, todo investidor ele tem um fundo de especulador. Porque no final, quando você vai investir em qualquer coisa, você não tem uma bola de cristal sabendo exatamente aquilo que vai acontecer no futuro. Você simplesmente, você acredita que vai ser uma boa negociação. Você está especulando que aquilo vai ser bom. Tá? E aí tem os tipos de análise. Quando a gente vai, beleza, Carlos, tem os tipos de análise para você vir para o mercado. Que tipos de análise são utilizadas? Aí são esses três, basicamente as mais comuns, que é o tape reading, muito utilizado pelos scalper traders, principalmente quem opera B3, mini índice, mini dólar, utilizam muito o tape reading. Tem análise técnica gráfica, que é a mais popular, usada no mundo todo, e tem análise fundamentalista. Né? Geralmente, os traders mais experientes, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, obviamente, vai dar uma olhada e vai analisar o gráfico, que é uma impressão do histórico do preço, e, obviamente, ele vai olhar um fundamento macroeconômico, balanço, resultado. Se vocês perceberem, o pessoal que é da tribo, o tempo inteiro é feito um mix entre a análise técnica gráfica e a análise fundamentalista. Qual que é a função da análise técnica gráfica? Às vezes o pessoal se pergunta muito isso. Pô, mas por que eu utilizo esse tipo de análise? Principalmente para você aumentar o teu índice de acerto nas negociações. Ontem e ontem eu falei muito sobre um tripé para quem quer ser um bom negociador, que inclusive está nesse livro aqui, ó. Como se transformar em um operador, né? Um especulador nesse caso, e investidor de sucesso. Como se transformar? E a grande resposta para esse como é dominando os três pilares fundamentais, que é o quê? Gestão de risco, ter uma boa gestão de risco, ter um bom método operacional e ter um bom controle psicológico, ter uma gestão emocional, que fala lá. E qual que é a função? Análise técnica e análise fundamentalista para você que está começando. É você aumentar o teu índice de acerto nas negociações. Você vai acertar todas? Não, não vai todas. Não vai acertar todas. Eu brinco com o pessoal que geralmente as pessoas que falam que nunca perderam, tem gente que fala do mercado, eu nunca perco dinheiro com trader. Só dois tipos de pessoas que nunca perderam nenhuma negociação. Quem nunca fez e o mentiroso. Só essas duas. Né? Então tem que ficar muito atento. Uma vez que você entende isso aí, pô, você tem que dominar os princípios básicos ali da análise técnica gráfica, depois você vai dominar um pouco do fundamento de análises fundamentalistas, né, de ativos, e isso obviamente vai aumentar o teu índice de acerto nas negociações, mas muito, absurdamente. Agora, lembra que eu vou colocar, vamos pegar aqui um pouquinho, e eu quero mostrar para vocês algumas técnicas de como você pode utilizar o gráfico para aumentar o teu nível de acerto lá no on the road e não ficar dependendo de ninguém. Olha só, vou colocar aqui, ó. Vou compartilhar mais uma vez a minha tela. Estão conseguindo acompanhar aí, galera? Estão conseguindo? Então vamos lá. Hoje eu vou ser técnico mesmo. Hoje já vou direto ao ponto aqui, ó. Lembra que ontem eu falei com vocês que existem três tipos de traders no mercado? O número um, os compradores, que são os otimistas. Os vendedores, que são os pessimistas. E os indecisos. Aliás, mais uma dica de filme, tá? Tem um documentário, se não me falha a memória, tá na Netflix, que é chamado GameStop. Assistam, GameStop. Que por um short squeeze que deu numa ação, na GameStop, inclusive, assistam lá que vai ajudar muito vocês no desenvolvimento ali como operador de mercado e como investidor também. Porque lá fala muito do comportamento das pessoas que estão participando do mercado e como que eles entraram numa guerra com os grandes fundos de investimento para quê? Para derrubar, para vencer os fundos de investimento. Eles deram uma surra nos fundos hedge lá nos Estados Unidos, levando prejuízo para alguns fundos de bilhões de dólares. E teve muito pequeno investidor, especulador, na verdade, ali nos Estados Unidos, que enriqueceu com essa alta das ações da GameStop. Então vai lá no Netflix e vê. Você vai ver o comportamento, um pouco do comportamento daquelas pessoas que estavam vindo para o mercado, né? E eles começaram a comprar as ações da GameStop. Então os compradores são do lado mais otimista do mercado. Os vendedores são os mais pessimistas. E tem os indecisos, que aqui é o grande perigo. Aquelas pessoas que estão num momento neutro, não sabe aquele grupo que se é um mercado é um mercado mais otimista ou um mercado mais pessimista, só que na hora que ele toma a decisão de entrar, ele vai tomar partido de um dos lados. E quando o indeciso entra para o jogo, pode ser decisivo para direcionar o mercado para o lado. Por exemplo, vamos imaginar um mercado otimista, né? Um mercado de compradores, em tendência de alta. Você vai perceber o mercado basicamente mais ou menos assim, ó. Aqui nessa época, quando eu tirei esse print, era um print até do dólar ien, até pela cotação aqui, ó, 112. Quando eu tirei o print, era 112, hoje está em 150 ienes para um dólar. Aqui você percebe que está num canal de alta o mercado. Quando você percebe um mercado em canal de alta, como que seria o ideal você operar, para você aumentar o teu nível de acerto? É você entrar em compra, é você dar preferência para compra ao invés de vender no curto prazo. E qual que seriam os melhores pontos para você comprar no mercado otimista, no mercado de alta? Aqui, ó, quando você lança essa linha de tendência de alta que a gente fala aqui, e você lança como essa linha? Localizando fundos. Eu localizo um fundo aqui, eu localizo um fundo aqui, uma região de fundo aqui, uma região de fundo aqui, uma região de fundo aqui. E eu faço o quê? Eu vou aciono uma linha para que toque no maior número de fundos possíveis. Linha de tendência de alta. Qual que seriam os melhores pontos para você entrar em negociação? Aqui, ó, próximo desse fundo aqui, porque o mercado subiu. Ele faz uma correção e aqui dá uma oportunidade de compra. Ele sobe de novo, faz uma outra correção e dá uma outra oportunidade de compra. Ele sobe, faz uma correção, dá uma outra oportunidade de compra. Ele sobe, faz uma correção e ó. E qual que é o grande segredo? Porque você, nem você, nem eu, nem ninguém no mercado é capaz de garantir para onde que o preço agora vai. Ou ele vai ficar nessa região aqui, ou vai nessa região aqui. Agora, claramente, a hora que você está numa tendência de alta, nesse momento aqui, ó, se você estivesse operando, o que você faria? Mercado em tendência de alta, próximo da linha de tendência, o que você faria? Se fosse para entrar na negociação, compraria ou venderia nesse momento? como trader, como especulador? É compra ou é venda? Coloca ali no chat, tá? Quando vocês colocam, tem sempre um delayzinho aqui no YouTube. Tem uma outra região que dá, que eu brinco, que é a região dos atrasados. É, o Marcos Rodrigues já colocou, é compra, exatamente aqui, ó. Lá pelo teu setup, você acionaria uma compra, tá? Posicionaria teu stop loss aqui embaixo, né? Abaixo, que é uma linha de resistência, aqui abaixo, e teu stop gain aqui acima. Né? E vai, seria buy. Agora, tem outra região para comprar além daqui. Ou você compra aqui nesse fundo, se você perdeu, você poderia comprar, ó, você lança aqui uma linha de resistência aqui, ó, nessa região aqui, ó. Acho que vocês estão vendo, uma linha de resistência. Se você perdeu essa compra aqui, a hora que romper esse último topo, aqui tem um topo, se romper esse último topo, daria uma outra chance de compra. É, subiu, voltou, caiu aqui. Não comprou aqui, lança uma linha aqui em cima desse último topo aqui, ó. A hora que romper esse topo, é uma outra chance de compra. Fez a correção, subiu. Se você não comprasse aqui, ó, uma outra oportunidade de você comprar é quando romper esse topo aqui, ó. O preço veio, se romper o topo, você compra. Então, como que se aumenta? Num canal de alta, no mercado em tendência de alta, existe até um livro chamado Seguidores de Tendência. O que, que o trader faz? Ele vai surfando essa tendência de alta no mercado. Aí você coloca lá, esse é o método. O que, que acontece? Por que não vender? Porque as tuas chances de ganhar dinheiro comprando nessa tendência é muito maior do que ganhar na venda. Aí você vai lá e cria regras para negociação no mercado em tendência de alta. E aqui eu compartilhando com vocês três regras. Primeiro, negociar na direção do canal. Você cria, quando o mercado está em tendência, eu vou seguir as minhas regras. Sempre vou negociar na direção do canal, de alta. Comprando próximo da linha de tendência de alta ou no rompimento do último topo. Regra número um. Regra número dois, o que você vai fazer? Evitar vender em um mercado de tendência de alta. Eu estou utilizando a palavra evitar. Eu falei, não falei para você não vender, porque dá para você vender e lucrar também, tá? Mas evite vender, você vai aumentar a sua probabilidade de acerto. É uma outra regra. Por que, que você vai querer vender no mercado que está em tendência? E a terceira regra, que eu brinco que é a mãe de todos, respeite a gestão financeira. Sempre faça as tuas negociações respeitando a tua gestão de risco, que são os três pilares. Aqui eu estou mostrando uma técnica, um método, que junto com outro pilar de gestão de risco, que é onde você vai se proteger, aí, meu irmão, não tem mais quem te segure. Aí você pode ter um mercado mais pessimista, um mercado dos vendedores, que a gente fala. Como você pode ganhar dinheiro com o mercado caindo? Essa que é a graça do que a gente faz. Porque a partir desse momento, literalmente, você tem uma profissão anticrise. Se o mercado está caindo, você pode lucrar com a queda do mercado. Se o mercado está subindo, você lucra com a alta do mercado. E agora, como que você vai fazer isso? Identificando padrões que vão aumentar o teu nível de acerto. E, meu irmão, a partir daí, é só tomar a decisão e fazer. Agora, como que você poderia criar regras para ganhar dinheiro, para lucrar no mercado em baixa? Com tendência de baixa. Aí aqui eu vou compartilhar com vocês aqui como que daria para você fazer. Mais uma vez. Então eu venho aqui. Compartilho a tela. Ó. Aqui tem o mercado de tendência de alta. Então o que, que eu faço aqui? Eu lanço primeiro uma linha de tendência de baixa. Aqui na verdade eu acabei lançando um canal de baixa. E olha só. Quais que são as regiões, as melhores regiões para você vender? Próximo da linha de tendência de baixo, ó. Topo, topo, topo. Aqui é um outro topo e aqui é um outro topo. Sempre quando o preço formar um topo próximo da linha, é uma região para você vender. Vendeu, ó, aqui embaixo tem teu stop gain. Vendeu, aqui tá embaixo teu stop gain. E aqui, ó, venda de novo, aqui embaixo estaria teu stop gain. tem duas regiões, ou você vende aqui, ou você vende quando rompe o último fundo. Aqui eu tenho um fundo. Se eu não vendi aqui em cima, eu tenho uma outra entrada quando ele rompe esse fundo aqui, ó, que seria aqui, outra venda. Não vendi aqui, eu tenho uma chance de vender aqui, ó, ou quando romper esse último fundo aqui, ó. Romper esse último fundo aqui. Caiu. Opa, aqui poderia ter uma outra venda, ou quando rompe esse fundo aqui, ó. Esse último fundo aqui. E aí você tem regras de negociação. Primeira coisa, você tem que entender. Vai ter um momento que ele vai subir, vai romper aqui e vai inverter a tendência. O mercado vai começar a subir. Quando acontece isso, você vai ter um stop de proteção, né? Lembra o stop de proteção? Gestão de risco. Rompeu ali, pegou teu stop de proteção, já era, né? Tá protegido. Quais que são as regras para negociar em um canal de baixa, no mercado pessimista, no mercado que está derretendo? Cara, aí você cria a regra. Primeira, negocie preferencialmente na direção do canal. Venda próximo à linha de tendência de baixa ou no rompimento do último fundo, né? Mercado caindo, você vai negociar próximo da linha de tendência ou no rompimento do último fundo, como por exemplo aqui, ó. Ou aqui, próximo da linha de tendência de baixa ou no rompimento do último fundo. Aqui ou aqui. Aqui ou rompimento do último fundo. Tá? E assim você vai seguindo. Regra número 2, evite. Eu não estou falando para não fazer, mas evite comprar em um mercado em tendência de baixa. Evite ficar tentando adivinhar quando o mercado vai virar, né? Aí você evita também a levar porrada do mercado. E número 3, respeite a gestão financeira. Porque a gestão financeira é o teu grande escudo, é a tua proteção. É através da gestão financeira, qual que é o grande segredo, né? O grande segredo é você conseguir gerir o teu capital. Lembra que ontem a gente acabou lendo que a gestão financeira, quando você controla a tua conta de negociação, você deveria controlar a tua conta de negociação com o mesmo cuidado que um mergulhador controla quanto de oxigênio ele tem no cilindro de ar dele quando ele está no fundo do mar. É isso que você tem que fazer. Então você vai controlar. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá pouco, o ar aqui do meu cilindro tá pouco, ele não vai mergulhar ainda mais fundo, de preferência ele vai voltar para a superfície para respirar, para depois continuar ou trocar o cilindro, para depois continuar o mergulho, tá? Então, ó, aqui a gente já viu como negociar num canal de baixa, como negociar num canal de alta e quais são as regras para cada um deles. Agora, tem momentos que o mercado está consolidado, ele está lateralizado. Como, por exemplo, aqui, ó. Ó, mercado lateral, um mercado mais indeciso. E muitas vezes ele pode continuar assim por horas ou dias. E tem como negociar nesse mercado. Como? Você lança aqui região de resistência, uma região de suporte. Quando o preço tocar no suporte, é compra. Comprou aqui, posicionou o stop loss aqui embaixo e o stop gain aqui em cima. Quando o preço chega numa região de resistência, você pode vender. Vendeu aqui, você posiciona o stop loss aqui em cima e o stop gain aqui embaixo. Aqui, ó, compra numa região de suporte, stop loss aqui embaixo, stop gain aqui em cima. Venda numa região de resistência, aqui em cima, stop loss aqui em cima, stop gain aqui embaixo. Aqui compra, stop loss aqui embaixo, stop gain aqui em cima. Olha só qual que é a vantagem. Se você comprou, por exemplo, aqui nessa região, ó, comprou aqui, o teu stop loss vai ficar mais ou menos aqui nessa região, aqui em cima, e o teu stop loss vai ficar aqui embaixo. E olha como o preço faz muito tempo que não negocia nessa região aqui, ó. Não negocia. Então, teoricamente, ele está protegido. Agora, o que, que você tem que fazer como negociador? Você tem que aprender a treinar o teu olho. Pô, será que esse mercado está mais otimista? Será que ele está mais pessimista? Ou será que ele está lateral? Aí, você decide como que você vai operar. Agora, olha só, quais que são as regras de negociação que você pode criar para negociar no mercado lateral, que não sobe, ou mercado sem tendência, nesse caso? Você pode criar a regra número 1, negociar observando as regiões de suporte, que é no fundo aqui, e resistência. Gente, um suporte, só para vocês entenderem, é quando eu uno dois ou mais fundos, uma região de suporte, ó, ele suporta aqui o preço. E uma resistência é quando eu uno topos, aí está resistindo quando o preço chega lá, ó, tem que romper essa resistência, tá? Então, negocie observando regiões de suporte e resistência. Quanto mais tempo o preço tocou numa região de resistência, mais forte essa resistência é. Quanto mais vezes o preço toca numa região de suporte, mais forte é esse suporte. Quanto mais vezes e mais tempo esse suporte durou, mais forte ele é. Ou seja, tem mais segurança ali. Número 2. Compre na região de suporte. Vender na região de resistência. Tá? Negociar observando as duas regiões, comprar no suporte e vender na resistência. Número 3. Respeite a gestão financeira. O que às vezes você não entende é que a tua própria gestão de risco, muitas vezes, vai te impedir de você entrar numa negociação ou não. Vocês entendem isso? Às vezes, você está negociando, já está em 3, 4 operações e as 3, 4 são negativas ali. E você, putz, eu queria entrar no outra sopa, só que a outra não vai permitir eu entrar em outra negociação. Por quê? Porque eu já estou utilizando, eu já estou dentro da minha gestão e eu não quero mais tomar mais risco. Eu vou esperar finalizar alguma negociação para depois eu entrar numa outra, né? Por quê? Porque o meu cilindro de oxigênio ali, pô, tá com um volume um pouco menor do que eu gostaria. É simplesmente assim que você pode fazer. E ó, agora a gente já complementa. Pô, mercado otimista, mercado pessimista, mercado mais lateral. E aqui vai te ajudando nesse processo de tomada de decisão. Sempre eu costumo falar. A gente fala que o trader ele tem mais liberdade, que não tem chefe, não tem... não é falado isso? Ó, você como trader, você não vai ter chefe, você não vai ter empregados, mas, na verdade, você tem um chefe. Tem uma coisa que manda em você, que é a tua ferramenta de trabalho ali principal, que é a tua gasolina, o teu combustível, que é a tua conta de negociação. Ou seja, você é guiado pela tua gestão de risco. Porque oportunidades no mercado tem o tempo todo, a todos os momentos e todos os dias. Agora, a tua gestão de risco vai dizer se você vai poder aproveitar ou não essas oportunidades. Tem muito lá. E até seguindo todos esses conceitos que eu estou passando para você aqui, são conceitos do livro Como Operar e Como Se Transformar num Operador Investidor de Sucesso do Elder. E tem uma parte que até vou compartilhar aqui com vocês, que ele fala assim, os vencedores versus os perdedores. Vencedores e perdedores. Ele fala assim, chegamos ao mercado por diferentes caminhos e trazemos a bagagem mental de nossa criação e de nossas experiências. Quase todos achamos que se atuarmos no mercado de maneira como agimos em nossa vida pessoal, perderemos dinheiro. Acima de tudo, seu sucesso ou fracasso depende da sua capacidade de usar o intelecto em vez de agir com base nas emoções. Acima de tudo, o seu sucesso ou fracasso depende da sua capacidade de usar o intelecto em vez de agir com base nas emoções. Meu irmão, quantas vezes, ou só nessa semana, você agiu só com base na emoção? Hoje foi desesperador ali, as operações são negativas e você deixa a emoção tomar conta, você não é capaz. Você viu que o Luiz operou pouco, quase nenhuma, abriu quase nenhuma negociação hoje? Simplesmente esperando as negociações finalizarem, as negociações que estavam em curso. E ele continua assim, ó. Um trader que se sente muito feliz quando vence e deprimido quando perde, fica à mercê dos movimentos do mercado e não acumula capital. Isso aqui você deveria entender, eu falei muito bem, muito disso ontem, não falei? Assim, ó, um trader, quando ele se sente muito feliz, eufórico, quando está ganhando, pô, ganhou uma grana, ou quando fica muito deprimido, quando leva um loss, meu irmão, ele não vai conseguir acumular capital. E isso é fundamental para vocês entenderem, principalmente quando você está começando aqui no mercado. E ele acrescenta aqui ainda, para vencer no mercado, é preciso se conhecer e agir com frieza e responsabilidade. A dor da perda induz as pessoas a buscar um método mágico. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas em busca de milagre descartam boa parte do que é útil em seus antecedentes profissionais e de negócios. O mercado é como um oceano. Sobe e desce independente dos seus desejos. Você talvez fique feliz quando compra uma ação e ela dispara em uma alta de mercado. Também é possível que se sinta dominado pelo mercado quando vende a descoberta, ou seja, quando vende, e o mercado sobe, corroendo seu patrimônio em cada ponto de alta. Esses sentimentos não têm nada a ver com o mercado. Estão dentro de você. Isso é ele que fala. O mercado não sabe da sua existência. Você não tem poder de influenciá-lo. O oceano não liga para o seu bem-estar, tampouco tem desejo de afogar você. Eu vou ler de novo essa parte aqui, porque isso serve como ensinamento para muita gente. O mercado não sabe da tua existência. Você não tem poder de influenciar. O oceano também não liga para o seu bem-estar, tampouco deseja que afogar. Resta-lhe apenas a alternativa de controlar o seu comportamento. Muitas vezes o segredo está ali. Eu falo para vocês, o segredo não é análise técnica, não é o momento certo de comprar ou vender, não, muitas vezes não é a gestão de risco, é você dominar as suas emoções. O maior adversário quando você vem para o mercado é você mesmo, é só você. É uma briga constante, e eu falo isso até na live da tribo, é uma briga contra a tua ansiedade, a tua vontade de fazer rápido, de fazer agora, do sentimento de que você está perdendo alguma coisa. Eu falo assim, gente, calma, principalmente para o pessoal da tribo, calma, o mercado não vai acabar. Vai ter oportunidades para você ganhar dinheiro, ondas para você surfar todos os dias. Agora, aprenda uma coisa, o melhor investimento que você pode fazer na tua vida, e grave nisso, escreva, o maior investimento que você pode fazer na tua vida é investir em você mesmo. É você mesmo. E muitas vezes não é investir dinheiro em você mesmo. Às vezes é você investir um tempo para você controlar um pouquinho a tua cabecinha, né? E isso pode te levar muito além. Olha só, o que, que ele coloca aqui ainda? O navegante não controla o oceano. Pare e pense nisso aqui. O navegante não controla o oceano, mas é capaz de controlar a si mesmo. Ele estuda as correntes e os padrões meteorológicos. Aprende as técnicas de navegação, segura e ganha experiência. Sabe quando levantar a âncora e quando reforçar as amarras. O navegante bem-sucedido usa a inteligência. Agora, faz isso com o mercado para você, né? O oceano pode ser útil. Fornece peixes e funcionalidades como hidrovia, mas também é perigoso. Emborca embarcações e afoga pessoas. Quanto mais racional sua abordagem for, maior a probabilidade de que chegue ao seu destino e realize seus objetivos. Por outro lado, quando deixa que suas emoções sejam a bússola, não consegue se concentrar na realidade do oceano. Tem a ver com o mercado isso? Tem a ver? E ó, um pouco sobre o que eu falei hoje. O trader precisa estudar as tendências e as reversões de mercado. Como o navegante perscruta o oceano. Deve operar em pequena escala enquanto aprende a lidar consigo mesmo e com o mercado. Cara, isso aqui eu acho genial. E eu falo o tempo todo aqui, ó. Ó, deve operar em pequena escala enquanto aprende a lidar consigo mesmo e com o mercado. Jamais se consegue controlar o mercado. Mas se aprende a controlar a si mesmo. Cara, o mercado você não vai controlar. Agora, você também consegue se controlar. Depois de uma série de operações lucrativas, o iniciante acha que anda sob as águas. Eu sou o rei. Ele começa a correr risco e explode a sua conta. Por outro lado, um amador que sofre várias perdas seguidas se sente tão desmoralizado que não consegue emitir uma ordem mesmo quando seu método de trading lhe dá um sinal para comprar ou vender. Se a operação o faz se sentir exaltado ou assustado, você não conseguirá ser totalmente racional. Quando a alegria o tira do chão, você faz negócios irracionais e perde. Quando o medo domina, perderá negócios lucrativos. Vou seguir aqui. Um marinheiro cujo barco está sendo golpeado pelos ventos oceânicos reduz as áreas das velas. O primeiro remédio para um trader atacado pelo mercado é reduzir o tamanho de seus negócios. Um marinheiro cujo barco está sendo golpeado pelos ventos oceânicos reduz a área das velas. O primeiro remédio para um trader atacado pelo mercado é reduzir o tamanho dos seus negócios. Faça operações pequenas enquanto está aprendendo ou quando estiver estressado. Vai ou não vai? Estou estressadinho, agora vou recuperar tudo. Não, agora eu ganho, agora é tudo ou nada. Quando você vai para o tudo ou nada, vai por mim. Vai ser nada o tempo todo. É o nada. Então aqui, ó, o que você tem que fazer? Se controlar. Não adianta você querer aprender a lidar com o mercado se você não consegue lidar com você mesmo, com a tua emoção. Então, ó, olha como que a gente pega aqui nessas últimas semanas. Até um preparo para o Underworld. Você tem uma grande vantagem, que você não está sozinho no oceano. Você, hoje ali no Underworld, você tem um capitão, alguém que está guiando o barco, e você tem a oportunidade de aprender com ele. Entender com ele. Aliás, hoje a gente estava na live do Underworld e o Luiz ele fez uma analogia genial, explicando como ele entra nas operações e por que ele deixa aquelas operações abertas ali. Que é a ideia de você plantar uma semente, deixar uma árvore nascer e colhendo os frutos aos poucos. Só que nem sempre, nem sempre vai dar frutos. Às vezes vai ter uma praga na plantação ali que vai engolir a tua semente, que vai matar a tua semente. Aí você precisa plantar cada vez mais. O que você tem que entender? O mercado não é um jogo. Lembra como eu comecei a live? Entre o investidor, o especulador, e o especulador está lá, o profissional e o jogador. O trader e o jogador. O jogador está pouco se importando com as emoções, ele quer adrenalina, ele quer facilidade, ele quer diversão. Agora, se você é uma pessoa que quer se profissionalizar, quero fazer grana, quero entender o mercado, quero entender como isso funciona, como eu posso criar uma receita muito grande utilizando, com liberdade, podendo fazer isso de qualquer lugar. Pô, aí aprende esses conceitos, domina os três pilares. A gestão, domina os métodos operacionais, hoje dei uns exemplos para vocês aqui, e domine a psicologia. Aprenda a se controlar suas emoções. E hoje, foi ou não foi? Quem estava no Underworld, hoje uma grande prova, mas uma grande prova do quanto é importante o controle emocional, está agora, que tem várias operações ali e o pessoal está esperando agora para ver como que vai ser o desfecho dessas negociações. E faz parte. Por isso que a gestão ela é fundamental. Beleza? E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, Washington colocou: só entendi isso na tribo, né? Por quê? Por que que a tribo é importante? Porque você está aprendendo a navegar ali com profissionais. A gente está 24 horas online, tem uma área que é que é a parte ali que fica gravado as lives. É, você consegue assistir, reassistir e assistir coisas que vai te ajudar profissionalmente ali dentro do mercado. A hora que você começa a entender todos esses conceitos, é óbvio que você vai conseguir a chegar muito mais rápido nos seus objetivos e você vai cometer muitos erros. Não dá para a gente eliminar todos os erros, mas você não cresce em um ambiente confortável. Você não cresce se não tiver dor. Você não cresce em nenhuma área da tua vida se você não aprender a assumir riscos. Você não cresce se você não aprender a mudar. Você não cresce se você não pegar gosto pela mudança, né? Você tem que querer mudar, mudar para melhor, se expor mais. Pô, que vida chata, aquela vida monótona que você não faz porra nenhuma, não pensa confortável, que agora tá tudo certo, você não tem perspectiva de algo melhor, né? De gerar resultado. Agora, ó. Vou deixar aqui, daqui a pouco, 9h30 da noite, 21h30 do horário de Brasília, começa a nossa quarta-feira do On the Road. E todo mundo lá. Agora, a gente está num momento. Para aprendizado, eu acho que é um dos melhores que tem nesse momento. Porque hoje o mercado, ele foi contra, né? Como agir em situações assim? Não tem em lugar nenhum que você vai ter um aprendizado igual. Você pode ler um livro igual esse que eu coloquei ali, ó. Como você se transformar num operador investidor de sucesso. Você pode ler um livro esse aqui, ó. Pense e opere como um campeão. Mas livro nenhum, filme nenhum, artigo nenhum vai entregar o que está sendo entregue no On the Road. Por quê? Em situações adversas, como agir? Como agir? E entre hoje e amanhã é exatamente isso que você vai aprender na prática. E não é uma leitura. Leitura é importante? Lógico que é importante, né? Mas é embasamento teórico. O que vai fazer te dar resultado é embasamento prático. É você viver, é você criar experiência. Eu costumo falar que para você enriquecer, você tem que ter uma habilidade de alta renda. O trade é uma habilidade de alta renda. Agora, não tem como você adquirir uma habilidade se você não pratica. Não tem como você adquirir experiência sem você passar por situações adversas e como você vai reagir. Agora, melhor do que como você vai reagir é ver como um profissional, alguém que já viveu anos no mercado, age durante essas situações. Age. Aí tem sempre o asa negra. O asa negra não quer saber de nada, ele só quer saber, eu não quero aprender, eu não quero porra nenhuma, eu só quero saber do bem bom, né? Aí, obviamente, vai colher o resultado lá no final do On the Road, mas vai perder uma grande oportunidade. É aquele investimento na pessoa mesmo, em saber o que fazer em cada situação do mercado. E vai ter o um momento que o mercado já esteve. Como agir quando o mercado está favorável? Quando está tudo dando certo? O que fazer? Isso tudo vocês vão aprender na prática. E não vai ser num livro que vocês vão aprender todo esse conhecimento que vocês estão. A grande vantagem da tribo é que é 24 horas por dia a gente ali estudando, ensinando desde os passos básicos até os mais avançados. E fica a dica, tá? Pro pessoal, quem ainda não é da tribo, entre na tribo. Entre. Porque eu te dou certeza absoluta, é o maior investimento que você faz, o melhor investimento que você vai fazer na tua vida, tá? E por quê? Pelo valor, é o que você aprende, é trocar a mentalidade, é você ter um conhecimento teórico e prático ao mesmo tempo e ter vivência ali em cima de tudo que a gente passa. Agora, olha só, 9h30, 21h30, on the road, comigo, com o Luiz, e com o Pipo lá, tá? E tem muita coisa legal acontecendo. A semana nem começou, enquanto o pessoal tava pulando o carnaval, o que que a gente tava fazendo, né? O que que a gente tava fazendo? Fazendo aquilo que precisa ser feito. Beleza, gente? Olha só, espero que vocês tenham gostado. Se você está me assistindo a semana inteira, faz um favor para mim e não tá assinando o canal, vai lá e eu acho que é seguir o canal. Como que é aqui no YouTube? Ah, tá. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Agora já virei YouTuber, né? Estou aqui todos os dias com vocês. Se inscreva no canal e aqui embaixo, ó, eu estou até me assistindo aqui, tem um computador aqui do lado, ó. Aqui embaixo de mim, ó, tem as notificações, ó. Inscrito e ative as notificações. Acho que tem um sininho ali, sei lá o que, que porra que é isso aqui, ó. Vamos lá. E ativa ali as notificações para você ser informado quando a gente está online. Daqui a pouco a gente se vê lá no On The Road. Beleza, gente? Ó, quem não for da tribo, chama o Elidiano, tem um bônus especial hoje para você que está entrando agora. E a gente se vê daqui a pouco ali no On The Road. Um grande abraço a todos e até logo!